E o CBN Saúde retorna, estamos no nosso segundo bloco e vamos conversar sobre febre amarela e dengue. Estou aqui com o Dr. Luiz Jorge Moreira, que é infectologista. E eu quero aproveitar, agora no começo do segundo bloco, uma pergunta do nosso ouvinte, o Cláudio. Ele fala o seguinte, doutor, na cidade de Encinhar Norte, a prefeitura começou a distribuir a semente de crotalária, planta que atrai predadores do mosquito da dengue. A medida é efetiva, é eficiente?
Olha, esse tipo de medida, assim, ela ajuda muito, porque a gente, a medida que tem baixo custo e até embeleza a cidade, né? Você consegue eliminar alguns mosquitos de maneira natural, sem precisar utilizar o fumacê, que é veneno, que pode gerar resistência até do mosquito, né? Mas tanto essa medida quanto outras medidas caseiras...
A citronela, por exemplo,
não vão resolver o problema da dengue, do Aedes aegypti e também da febre amarela. Porque o grande problema são os focos em que você não consegue ver. Ninguém vai deixar pneu no quintal. A gente sabe que as pessoas estão bem cientes. Mas são poucas pessoas que, por exemplo, sobem no telhado de casa para ver se tem alguma telha quebrada que está acumulando água, se a caixa d'água está destampada, se a caixa d'água está com a tampa quebrada, servindo de criadouro para mosquito, se a calha está entupida com folha empoçando água ali em cima. Pouca gente faz isso. São essas medidas que têm que ser feitas. Cada um tem que cuidar do seu próprio quintal. Se você vê que o vizinho não está cuidando, liga na prefeitura e denuncia a pessoa. A prefeitura vai lá, os agentes da dengue vão lá, vão fazer uma vistoria no imóvel da pessoa e vão tentar corrigir isso. Importante lembrar, o mosquito ele voa 300 metros, ele voa 3 quarteirões da sua casa. Então qualquer foco a 3 quarteirões da sua casa pode te transmitir a dengue.
Agora, a gente tem na questão do cuidado pessoal... Às vezes a gente cobra muito que as pessoas tenham cuidado com o seu ambiente doméstico, com a sua casa. Mas é difícil no mundo de hoje você ter esse controle, essa precisão. Pelo que o senhor colocou, qualquer recipiente, qualquer lugar, qualquer cantinho, você pode ter a proliferação dele. Aí o senhor falou das placas, a gente estava conversando agora há pouco, né? Das placas de sinalização, aqueles canos das placas de sinalização.
Justamente. Essas placas que têm a sinalização de pare, preferencial, que tem em toda a esquina, elas podem acumular água. Elas acumulam uma quantidade imensa de água. Tem vídeo no YouTube de uma pessoa que ela perfura uma placa dessa bem próximo ao chão, escorre bastante água. Isso serve de foco. E outras coisas, um tijolo que você assentou com ele com os furos para cima pode acumular água. Garrafa que o pessoal usa para... Eles quebram a garrafa para colocar no muro. Isso aí, ela pode acumular água. São várias maneiras em que isso ocorre. Orquídea, bromélia, esse tipo de folha também acumula. Maringá é uma cidade que é extremamente arborizada, então pode acumular água nos troncos das árvores. Então nós temos esse problema pela característica da cidade. Então, se você olha o teu ambiente, você olha também nas proximidades. Por isso que eu digo, se um vizinho não estiver seguindo, chame a prefeitura para fazer uma fiscalização ali.
Bom, aí nós temos mais uma pergunta aqui, que é sobre o seguinte, sobre os sintomas da febre amarela, que eles são parecidos com o da dengue. Aí a pergunta é como é que a pessoa pode diferenciar as duas doenças? Como é que ela pode saber se ela está com febre amarela ou se ela está com dengue?
Justamente, se você for tentar diferenciar as duas, você vai chegar num grande dilema, porque as duas têm sintomas muito parecidos e também são parecidos com mais um monte de doenças infecciosas. De maneira que a gente utiliza alguns dados, como por exemplo, se a pessoa está vacinada contra a febre amarela, provavelmente não é. A gente vai pensar mais em dengue. Se a pessoa viajou para Minas e não está protegida, não tomou a vacina, então a gente já considera a febre amarela dentre os sintomas. De acordo com a evolução, por exemplo, com os exames laboratoriais que forem feitos, da maneira que a pessoa apresenta características dos sintomas, que a dengue tem aquela febre mais alta, bastante dor no corpo, dói as juntas, dói a cabeça, dói atrás dos olhos... A febre amarela já não tem tanto desses sintomas de dor atrás dos olhos, por exemplo. A gente tenta diferenciar a partir daí. Na fase que realmente complica, aí dá para diferenciar bem as duas. A dengue não costuma deixar a pessoa ictérica, não costuma paralisar os rins, a não ser que tenha ocorrido uma alteração muito grande dos exames de sangue. Já a febre amarela caminha para essa evolução nos casos mais graves e por isso que ela é tão fatal, né? Porque ela altera demais o funcionamento do organismo.
A gente pode cair numa situação da febre amarela como a gente tem a dengue? Alguns dizem até, a luta contra a dengue é uma guerra perdida.
Pode acontecer sim, porque o agente é o mesmo, né? Nas matas é um mosquito, que é o Hemagogus ou o Sabetes, mas na cidade, quem transmite é o Aedes aegypti. É importante salientar, desde 1942 não tem nenhum caso de febre amarela contraído dentro das cidades. Todas as pessoas que contraíram febre amarela de 1942 para cá pegaram dentro de mata. Agora, se essa doença urbanizar, quer dizer, ela vem para dentro da cidade, a gente vai ter um problema. Uma vantagem é que nós temos a vacina. Então, se você conseguir vacinar Maringá inteira, quer dizer, todos os 320 mil habitantes de Maringá forem vacinados contra a febre amarela, exceção feita aquelas pessoas que realmente não podem receber a vacina, o vírus não vai ter onde circular, ele não vai ter como ser transmitido do mosquito para uma pessoa e outro mosquito picar essa pessoa para poder seguir com a infecção adiante. Uhum. Daí a doença vai ser contida. No futuro a gente espera que isso aconteça com a dengue também, porque agora existe uma vacina para a dengue. Infelizmente essa vacina tem uma adesão muito baixa.
Bom, pelo que o senhor coloca, então a vacina contra a febre amarela, ela tem um resultado muito maior, muito melhor do que no caso da dengue. E além do que, a gente tem uma baixa procura no caso da vacina, né?
É, a vacina contra a febre amarela é disponível pelo Sistema Único de Saúde, é gratuita para quem quiser tomar, dose única e protege mais de 95% das pessoas.
Ou seja, ela tem uma reação da população melhor do que no caso da dengue.
Justamente. A vacina da dengue é uma vacina nova, a gente teve a liberação dela só no ano passado, em 2016. Ela protege contra 66%. Das dengues, quer dizer, ela vai reduzir em 2/3 os sintomas, né? As pessoas que vão ter sintomas. Só que o grande tipo dessa vacina é que ela protege em 93% as formas graves. O que realmente interessa para quem toma a vacina contra a dengue não é controlar a infecção na cidade, e sim a pessoa evitar a morte por dengue hemorrágica. E para isso a vacina é eficaz. O problema é que essa vacina só está disponível em clínica de vacina particular. O governo do estado do Paraná foi o único do Brasil inteiro que liberou para uma população de 15 a 27 anos em algumas cidades. A procura foi baixíssima, Gilson. Eu não consigo entender até hoje.
Bom, então somos dois, eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Como é que a gente pode entender isso? As pessoas reclamam da dengue, têm o medo da dengue, reclamam inclusive de pessoas, quase todo mundo que está nos ouvindo conhece alguém que já pegou dengue.
O governo decidiu escolher essa faixa etária porque a faixa etária é onde tem mais casos e onde tem mais gravidade. Uhum. A dengue ela tem uma distribuição que durante o ano ela começa mais ou menos janeiro, fevereiro e vai até maio, junho. O que aconteceu foi que essa vacina vem em agosto. Quem vai tomar vacina contra a dengue em agosto? Ninguém quer tomar vacina porque não está tendo caso. A pessoa não tem aquele medo de adquirir a doença, né? São 3 doses, então a pessoa vai ter que tomar 3 picadas. Às vezes ela tomou a primeira, mas não tomou a segunda, esqueceu, ou a data para tomar já é próxima, agora em maio, né? Então a pessoa esqueceu que tem que tomar a vacina, vai esquecer, não vai tomar. Então a gente sabe que se não for buscar na casa, tem gente que realmente não vai tomar. E essa vacina não vai proteger a população toda, vai proteger só quem tomou. E só vai proteger contra formas graves. Agora, eu tomei a vacina contra a dengue. Por que que eu tomei? Porque eu não quero ter dengue hemorrágica. Essa é a finalidade dessa vacina.
Aí as pessoas, por não procurarem, por não se preocuparem, elas acabam criando espaço para a proliferação maior ainda da doença. Porque Maringá, por exemplo, essa é uma coisa incrível, tem o maior número de casos, está com 3% do Lira. E me parece que é menos de 1% tolerável.
Sim, e o Lira é a amostragem da quantidade de focos em que eles encontram. De domicílios em que eles encontram focos, né? Se você tem um Lira muito alto, quer dizer que 3% dos domicílios tem focos de dengue. Como eu falei, o mosquito consegue voar até 300 metros. Se 3% dos domicílios, então praticamente um bairro inteiro ou vários bairros vão estar tomados pelo mosquito da dengue. Dessa maneira a doença é transmitida. O que atrapalha ainda em relação à febre amarela é que febre amarela você só tem uma. Então você só consegue pegar uma vez. Mesmo que você tente pegar mais de uma vez, você não pega. Dengue não. Dengue você tem 4 tipos de vírus. Então você pode
pegar 4 vezes.
Pegar a doença 4 vezes. No Nordeste tem história de pessoas que pegaram 3, 4 vezes.
E se você pega uma primeira vez, por consequência, uma segunda ela vem mais grave ou não?
Justamente. A febre, a dengue hemorrágica, né? A febre hemorrágica da dengue vem com mais intensidade naquelas pessoas em que já tiveram dengue uma vez. Então essas pessoas que já tiveram dengue deveriam ter muito mais medo de ter a dengue de novo e deveriam procurar vacina. Essas pessoas que deveriam ser vacinadas realmente para evitar adquirir a doença e ter uma forma grave.
Aí a pergunta do nosso ouvinte, o Ivan, vou encerrar inclusive com a pergunta dele, qual a diferença entre os 4 tipos de dengue?
A gente só tinha 3 tipos aqui no Brasil até 2013. A partir de 2014 foi detectado um 4º tipo, né, que não havíamos aqui, mas agora a gente já tem. Ele sempre tem o predomínio de um, no máximo 2 no decorrer do ano. Então, na última epidemia, foi o tipo 1. O que a gente sabe, a diferença é que a vacina protege mais contra alguns tipos e a doença tem algumas características clínicas diferentes de acordo com o tipo. Mas todas elas vão causar dengue, todas elas podem causar dengue hemorrágica, de maneira que o tipo não vai importar para a população, vai importar sim para o governo para saber qual é o tipo que está circulando.
Ou seja, elas têm sintomas muito parecidos.
Muito parecidos, elas vão ter pouca diferenciação. Né? O problema é que se hoje tem o tipo 1, ano que vem vai ter o tipo 4. Então quem teve dengue esse ano que vem está suscetível a pegar de novo.
Diferente da febre amarela, que se pega uma vez só, como você falou.
Justamente, só tem um tipo de vírus.
Estou conversando com o Luiz Jorge Moreira, médico infectologista. Nosso assunto é febre amarela e dengue. Você pode participar mandando sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50. Participe.